O doutor em Direito e ex-professor da Universidade Federal do Paraná, Marçal Justen Filho, está aqui conosco. Bom dia, doutor Marçal.
Bom dia.
Doutor Marçal, que ponto o senhor destaca, né, de maior impacto, se esse projeto de emenda constitucional dos precatórios for mesmo aprovado no Congresso?
Olha, é uma catástrofe do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico.
Por que razão, doutor Marçal?
Porque um princípio básico do Estado democrático, de direito, é a submissão do Estado ao Poder Judiciário e a responsabilidade civil do Estado. Esses dois aspectos, que são tradição no nosso direito, como de qualquer Estado democrático, estão sendo abalados, fraturados, destruídos por meio dessa emenda.
Por que que essa emenda também está sendo conhecida como PEC do calote? Quem é que tomaria calote se isso for aprovado?
É uma quantidade imensa de brasileiros e o espírito, na verdade, democrático. Porque o calote significa que as decisões judiciais que foram proferidas ao longo de décadas, que condenaram o poder público, especialmente no caso estados, Distrito Federal e municípios, ao pagamento de indenizações ou de qualquer montante devido a particulares, essas decisões não seriam cumpridas. Aliás, na prática elas não estavam sendo cumpridas, não estão sendo cumpridas. E daí essa situação de descumprimento, de infringência à ordem, será legitimada por meio dessa PEC.
Bom, e quanto à questão do polêmico leilão reverso? Como é que funcionaria isso se é que venha a ser aprovado?
O que parece será aprovado.
Será aprovado.
O grande problema não é só o leilão, mas é a limitação dos recursos para pagamento de dívidas. Dívidas reconhecidas em juízo, transitadas em julgado, que já tem decisão final do Poder Judiciário, levaram anos para serem obtidas. O somatório dessas dívidas, que hoje atinge a bilhões, talvez se comenta quase 100 bilhões de reais, esses valores serão pagos a conta gotas e ainda assim o montante correspondente vai ser destinado isso é uma escolha do ente político, haverá uma destinação de até 50% desse valor para fins de uma espécie de leilão em que os credores ofereceriam ao governo um desconto, e quanto maior o desconto, maior é a possibilidade de uma vitória. E a vitória significa ser pago aquilo, em última análise, que foi reconhecido numa sentença judicial e seria pago com um grande desconto, com um grande deságio, para usar a expressão econômica.
Tomassal, caso venha mesmo a ser aprovada essa PEC, o senhor acredita que a OAB entraria no Supremo arguindo a inconstitucionalidade?
Sem dúvida. Não apenas a OAB, como outros órgãos. Veja, já houve um calote não tão sério e não tão grave, porque ele foi aplicado para o futuro, numa emenda constitucional no final da década de 90. Essa emenda constitucional previu que as dívidas futuras de precatórios seriam parceladas em pagamento de até 10 anos. Isso motivou uma ação no Supremo Tribunal Federal, ação AD 2356, a qual teve dois votos favoráveis, mas o Supremo não concluiu o julgamento. E, mesmo naquela época, houve dois votos favoráveis, o Supremo está tramitando o julgamento e não concluiu esse julgamento, pode ser que tenha que perca o objeto, porque os 10 anos já se passaram. Mas é claro que se naquela época já houve essa manifestação, novamente isso vai acontecer.
Ok, nós vamos acompanhar então a PEC dos precatórios. Obrigado aqui ao doutor Marçal Justen Filho, doutor em Direito e ex-professor da Universidade Federal do Paraná. Está aí, portanto, a OAB recorreria ao Supremo Tribunal, porque, entre outras coisas, as pessoas receberiam o seu precatório, né, devido pela Prefeitura, ou pelo Estado, ou pelo Governo Federal, que oferecesse o maior desconto, o maior deságio, como foi a expressão usada aqui, sobre o total da dívida e teria seu crédito quitado primeiro. Né? E fora outras questões também, que, segundo a OAB, daria prejuízo para muita gente espalhada em todo o país. Nós vamos ao intervalo para voltar daqui a pouco com outras notícias.